Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Rádio Terra Nova. A PwC acaba de revelar os premiados e diplomados Excellence Maré 2019. Os prémios vão ser entregues em abril, no dia 6 de abril, na gala Excellence Maré, realizar no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. O júri dos prémios integrou Miguel Marques, presidente, António Costa e Silva, António Isidoro, Helena Vieira, Isabel Gião, João Pedro Azevedo, Maria Celeste Agatong, Pedro Quintela e Sofia Galvão. Recentemente, Miguel Marques, da consultora PwC, especializado em dossiês da economia do mar, deu uma conferência sobre a temática marítima que aqui reproduzimos.
Porque sim, nós não sabemos pescar, a PwC não sabe pescar, a PwC não sabe navegar. O que a PwC sabe é ler números, transmitir números, e com isso queremos que isto seja um contributo, que mais uma vez não substitui nada, mas complementa. E de facto, se há alguma coisa que melhorou no conceito de economia do mar, é todos nós conseguirmos quantificar. E aí o país, Portugal, está a contribuir para o mundo. Portugal é o único país no mundo que eu conheço que tem uma conta satélite. Há, de facto, outros cálculos no mundo, mas nenhum outro país tem contas satélites. Ainda há cerca de 15 dias estive numa reunião fomentada pela OCDE, onde a OCDE está a trabalhar com Portugal para conseguir também ter números a nível mundial com uma metodologia tão interessante. Altos responsáveis dos Estados Unidos vieram cá ver como Portugal também está a medir a sua economia do mar. Portanto, há algumas coisas que nós temos feito e bem, e é com gosto que vejo que estamos a pegar por um ponto importante, que é conseguir quantificar, porque só medindo é que nós conseguimos estabelecer metas quantificáveis para progredir e andar para a frente. E já há mais de 9 anos que andamos a apresentar relatórios, são cerca de 70 relatórios que já apresentamos, e dizer também que 2 razões nos trouxeram a Aveiro e à região centro. A primeira razão é porque, como temos números, percebemos e também oferecemos à sociedade dos nossos sites esses números, também entendemos o que está por trás deles. E a região centro é crítica para o país. É uma região fortíssima na fileira alimentar do mar, que representa toda a fileira alimentar do mar, 1/3 da nossa economia do mar como um todo. É fortíssima na indústria do turismo. Talvez não com um conceito mais tradicional só da praia, só que também a tem e em boa qualidade, e já foi dito que é a praia do centro da Península Ibérica. E se calhar isso é preciso fomentar e revitalizar. Mas em áreas como, por exemplo, os desportos de aventura, em particular o surf, se nós medirmos a região centro, desde Peniche até à latitude norte de Aveiro, nós entendemos que muito do que importa do surf nacional se concentra nesta região. É uma região também muito crítica ao nível da logística. Não tem, é certo, nenhum porto com muito calado, mas tem portos com muita área e portos com muita capacidade de expansão, coisa que outros portos provavelmente não terão. E, portanto, há uma certa complementaridade também no transporte, para além de a rodovia e a ferrovia aqui seja algo que não está assim tão mal quanto isso, embora haja margem também de progressão. Como sabem, ao nível do ensino superior e da análise mais científica das coisas, é aqui em Aveiro, tem sido pioneiro, e portanto ter aqui o Luís Menezes Pinheiro, que para além disso tem responsabilidades internacionais que ele lá de falar. Eu não quero falar muito sobre isso, mas temos aqui um painel de luxo, porque temos alguém que, ao nível da investigação, é uma referência nacional e internacional e tem responsabilidades nacionais e mundiais em várias questões, e temos o nosso Pedro Jorge, que quando me disse que ia falar muito próximo da sua casa, não sei exatamente onde é que é a sua casa, mas estar alguém aqui, desta rua, a falar sobre mar e com o conhecimento profundíssimo que ele tem, não só do país, mas também da África e, pelas responsabilidades associativas que tem, do mundo, ilustrarão muito bem aquilo que eu for dizendo. Os números dizem que o mar português tem sido muito resiliente. Tem aí a linha de baixo, mostra as taxas de crescimento do produto interno bruto. E como veem, há 2 períodos. O anterior a 2014 e o posterior a 2014. O anterior a 2014 foi muito duro em termos de economia como um todo. Mas a economia do mar tem ali as percentagens das variáveis que nós usamos, e são cerca de 41 variáveis, cerca de 50% conseguiram progredir num período muito difícil. E quando o período começou a melhorar, a taxa de crescimento do produto interno bruto começou a melhorar, as variáveis da economia do mar também deram um salto grande. A percentagem é muito maior nos últimos anos de variáveis que crescem. E nós temos vindo a analisar isto nos últimos 9 anos. O INE publica, no ano de 2016, uma primeira análise que fez, profunda a tal conta satélite que vos falei, e vejam só o que é que o INE diz. No período de 2010-2013, a atividade económica nacional registrou uma redução acumulada significativa, verificando-se diminuições de 5,4%. Portanto, o país regrediu 5,4% e perdeu 10% de emprego. As atividades económicas consideradas no âmbito da conta satélite do mar apresentaram desempenhos mais favoráveis entre 2010 e 2013, sendo que o mar cresceu. Portanto, o país cresceu, mas o mar cresceu 2%. E no que respeita à perda de emprego, só perdeu 3,4% contra 10% a nível nacional. A Comissão Europeia, tarde, mas ainda bem que já apresenta números, apresentou estes números no verão de 2018. Como vocês sabem, já existe uma política marítima integrada há vários anos. E só em 2018 é que a Comissão Europeia quantifica as coisas. Isto é inacreditável. Mas pronto, pelo menos quantificou. E o que é que a Comissão Europeia diz sobre Portugal? Portanto, o Leme já vinha a dizer que a economia do mar é resistente. Vem depois o INE e confirma categoricamente isso. A Comissão Europeia, surpreendentemente, vai além da resiliência. Diz que a economia do mar de Portugal cresce a grande ritmo. Então o que é que ela diz? Aquele número, 3,5%, é o que a Comissão Europeia acha que o nosso país, em termos de produto interno bruto, cresceu entre 2009 e 2016. 3,5%. Ou seja, isto nem sequer dá 1% ao ano. Isto é chamado o não crescimento ou estagnação. Mas diz que a economia do mar de Portugal cresceu 27%. Claro está que os critérios que usou, que são diferentes dos do INE, sobreavaliam a componente de turismo. Vejam só, 3 mil milhões de euros é a representação do turismo. Porquê? Considerou as noites dormidas em hotel junto à praia e juntou-lhe o rent-a-car, que faz logo mais de 1 milhão de euros desse negócio. Mas isto dá aqui uns sinais. Nós podemos até achar que isto é uma visão extremamente ampla. Isto não foi Portugal que disse à Comissão Europeia qual era a visão. Foram eles que definiram. Mas traz um conceito alargado, e era aquela nota que eu vos dizia, quase tudo toca no mar. E o conceito da União Europeia é um conceito alargado, gostemos ou não gostemos, do mar. E eu acho que isso é bom. Cingir o mar cada vez a um sentido mais restrito é dar-lhe menos importância, portanto, fico confortável que seja a tendência alargar o conceito de mar. O nosso país, indústria a indústria. Algumas pessoas de vocês tiveram também em Coimbra a acompanhar, eu aqui alterei, foquei mais nas questões nacionais, vou-vos trazer uma visão da digitalização da economia e também uma visão da geopolítica, dado que temos aqui o Luís, que nos ajudará também em questões mais internacionais do nosso mar. Mas aqui vocês têm o trabalho da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira e do Registro da Madeira. Desde 2013 a 2017, isto é exponencial. Eu não trouxe aqui os dados do mundo, nós temos bem o mundo, mas posso-vos dizer que pela primeira vez no nosso quadro sobre registros internacionais aparece no número 19 Portugal. Ou seja, este trabalho de fundo trouxe Portugal para o top 20 de registros de navios. Portos, em Portugal, como vocês viram, o período não foi positivo em termos da economia como um todo, mas os portos cresceram sempre. Isto resulta de vários fatores, em geral boa gestão portuária, mas também uma reação das empresas e das indústrias que necessitaram exportar para sobreviver e, consequentemente, isso significa mais carga em porto, logo crescimento. Mas atenção, nós fomos ver, porque temos sempre que aparece ali uma bússolazinha, já não é o Leme, é a bússola. Portanto, enquanto o Leme registra aquilo que aconteceu, a bússola projeta taxas de crescimento para ver o que vai acontecer nos próximos 12 meses. E se vocês virem, nós temos dados do último trimestre de 2018, se os portos terminassem no último trimestre de 2018, seria um decréscimo face ao ano anterior. Ou seja, As tendências de crescimento que registaram até agora, nos últimos números, nos últimos meses, significa que os portos não estão a crescer como estavam a crescer. Portanto, é um motivo de preocupação. Um motivo de alguma alegria, que é um pouco o oposto. Portanto, a construção naval viveu com grande dificuldade até 2013, bateu praticamente no fundo em 2013, mas está a sair do sufoco. Começa a crescer e a recuperar e já está próximo do que era no ano de 2019, aliás já ultrapassou o que era no ano de 2009. E isto é um bom sinal, sabendo nós que a construção naval a nível mundial não está a crescer. A construção naval a nível mundial é o resultado de três grandes países, China, Coreia do Sul e Japão, e sobra muito pouco para o resto. A União Europeia não tem uma política prioritária para a construção naval, e isso é gravíssimo, porque nós não conseguiremos tirar proveito do mar sem embarcações. Mas mesmo os grandes países não estão a crescer muito. A China, em 10 anos, tomou a liderança, mas já está a estagnar, não está a crescer. E porquê? Porque há excesso de capacidade de carga no mundo. Se há excesso de capacidade de carga, não há tanta necessidade de construção. Portanto, estar na indústria da construção naval não é fácil e, portanto, saudar os poucos que ainda estão e os que voltaram e que estão a crescer. Ou seja, Portugal está a crescer a contraciclo mundial e se estávamos muito preocupados quando começou a cair, também temos que louvar quando está a subir. Relativamente às energias, como sabem, Portugal foi relativamente pioneiro no discurso e em pouco no investimento nas energias do vento que sopra sobre a superfície da água. Estamos a falar das eólicas offshore. E no ano de 2012 até constava com alguma produção em fase de teste de alguns quilowatts até ao ano de 2015. Depois foi desativado o mecanismo piloto e já vai há 2 anos sem produzir quilowatt nenhum. Embora continuamos a ouvir falar de que continua a existir essa aposta, mas preocupa-nos 2 anos sem produzir nenhum quilowatt. Nós queremos ver, é por isso que é importante também ter números, porque uma coisa é o discurso, depois outra coisa é o que se consegue fazer. Dar nota que, embora a China tenha tido um crescimento muito tradicional, vemos que a China já aparece como número 3 na eólica offshore. Neste momento a China tem 2 caminhos, é o tradicional e é o inovador. Não estejam à espera, e eu já fui à China várias vezes, provavelmente alguns de vocês também já lá foram, e vou em ciclos de 3 em 3 anos e vejo que o crescimento em termos de novas tecnologias é brutal. Se eu, quando fui a Xangai há 5 anos, fui recebido num guichê e tive que falar em inglês e entregar os documentos, há meses quando fui lá já não falei com ninguém, falei com uma máquina que ao colocar o meu passaporte começa a falar comigo em português com o meu sotaque português e portanto a China já está assim. E quando se vai lá para fora sente-se como a Europa olha muito só para o seu umbigo. Portanto há outras zonas do mundo a crescer bem mais do que a Europa e a Europa tem que abrir os olhos. Relativamente à questão da fileira alimentar do mar, vejam aquela linha amarela, o crescimento exponencial das exportações da proteína que vem do mar. Já exportamos mais proteína que vem do mar do que vinho em termos de valor. É óbvio que há uma grande diferença. O vinho é praticamente todo nacional, as uvas são nacionais, a produção é nacional, o branding, parte dele é nacional. No caso da fileira alimentar do mar, nós não temos capacidade de matéria-prima suficiente para conseguir exportar mais do que vinho. Portanto, há muita importação. Agora, aquilo em que somos bons é em transformar, em agregar valor. Ou seja, Portugal tem a grande oportunidade de ser o centro logístico da proteína animal do mar e isso é algo que a Zona Centro poderia agarrar com grande força. Se Portugal conseguir ser, é através da Zona Centro que pode ser. E acreditem, com uma população em mais de 7 mil milhões de pessoas, a caminhar rapidamente para 9 mil milhões de pessoas, quem for o centro logístico da proteína animal do mar tem um valor estratégico muito maior do que o seu valor económico. Portanto, acho que se deveria pensar bem em tornar Portugal o grande centro logístico da proteína animal do mar. E porquê? Porque Portugal sabe cuidar, Portugal sabe secar, Portugal sabe salgar, Portugal sabe congelar. Isso não é uma característica muito comum na Europa. Para vos dar um exemplo, em muitas zonas do centro-norte da Europa, apresentar um peixe com a cabeça é a mesma coisa que nós apresentarmos um coelho inteiro com a cabeça. Portanto, a percepção deles sobre o que é um peixe no prato já está numa outra fase. Enquanto nós ainda conseguimos, porque temos pouca quantidade, mas muita variedade, entender muitas espécies, perceber a sua forma, e isso faz com que ainda tenhamos uma mão de obra qualificada capaz de nos tornar o tal centro logístico. Relativamente à questão do turismo, vem ali aquela linha cinzenta muito próxima do comportamento da linha do Registro Internacional da Vila da Madeira, são as marítimo-turísticas na foz do Rio Douro, que depois sobem o Rio Douro. Ou seja, em poucos anos tem havido um crescimento grande. Isto significa, e já são vários os sinais, primeiro começou nos Açores, o grande crescimento das marítimo-turísticas, depois na Zona Sul, Algarve, um pouco na zona de Cascais, depois um grande apogeu do Douro, e nós acreditamos que ao nível das marítimo-turísticas todo o país tem capacidade de acrescentar valor. Mas atenção, não são marítimo-turísticas todas iguais. Nós não podemos defender, é impossível dizer, Portugal não é o Mediterrâneo. Portugal é um mar aberto. Portugal, o seu turismo terá que ser um turismo criado ao mar que tem. Não podemos copiar turismo dos outros, senão será um erro estratégico. Virem apresentar aqui resorts que ficam muito bem no Mediterrâneo é um erro estratégico para o país. Mas, se nós não conseguimos fazer igual ao Mediterrâneo, não significa que somos incapazes de ganhar dinheiro com o turismo. Porque às vezes também há isso, nós não somos iguais, portanto não fazemos. Não. Pensemos aquilo que tenha bem a ver connosco e todos os esportes que têm que ver com ondas, normalmente são bons para nós. Relativamente à questão dos cruzeiros de grande porte, como sabem, o primeiro grande porto de cruzeiros do país foi e é o Funchal, com cerca de 500 mil em média a circular por motivos de cruzeiro. Depois tornou-se o Porto de Lisboa, que também está na cota dos acima dos 500 mil. Mas Leixões começa a subir, Portimão também tem algumas intenções. A zona centro acho que tem algum potencial, que será um misto entre um cruzeiro de grande porte ou uma marítima turística pesada. Mas isso eu deixo para a indústria analisar bem, porque tem. O que é necessário para a indústria dos cruzeiros? Motivos em terra interessantes. Isso tem. Aliás, toda a zona, todo o eixo Aveiro, Figueira, Coimbra, tem motivos que nos... Aliás, a cosmografia mora até foi em Coimbra. Portanto, há histórias a contar. Tem planos de água. Provavelmente não tem as infraestruturas ainda adaptadas a isso. Mas se tem infraestruturas adaptadas, começamos a pensar, começamos a analisar. É uma coisa que se faz com o tempo. Não se faz do dia para a noite, mas se faz com o tempo. Relativamente a tempo, nós gostamos de ver sempre o tempo que as nossas autoridades investem efetivamente na água. Portanto, gostamos de saber o tempo que a Força Aérea sobrevoa ao mar por motivos de segurança ou de salvaguarda da vida humana no mar. Gostamos de saber o tempo que a Marinha flutua no mar. E gostamos de saber o tempo que a GNR gasta em vigilância costeira. E tem esse resultado aqui. A partir de 2011, a GNR começou a investir muito tempo em vigilância. Portanto, é provável que vocês cruzem muito, cada vez mais, com oficiais da GNR em vigilância costeira. Relativamente à Força Aérea, houve um período de 2011 a 2016 de algum crescimento. Eu até fui à Força Aérea perguntar se isto era mesmo crescimento estrutural face ao passado ou se era recuperar o que perderam das décadas que nós não temos aqui. E era recuperar o que perderam das décadas que nós não temos aqui. Portanto, ou seja, nós já voámos mais, depois voámos menos, agora estamos a voar mais, mas preocupa-me o comportamento de 2016, parece que voltamos a voar menos. Relativamente à Marinha, há também dois períodos. Durante a crise e os cortes orçamentais, a Marinha navegou menos minutos no mar e agora começa com aquela linha rosa ou cinzenta ou amarela, começa a mostrar que já está a navegar outra vez mais. Relativamente à salvaguarda da vida humana no mar, registar que houve menos vítimas mortais em 2017 do que em 2016. Nós devemos ter todos uma estratégia para tentar tendencialmente ter zero vítimas mortais. Não é fácil, mas é possível, desde que todos nos empenhamos, e nós temos gente que percebe desta área, e mais do que isso, se virmos também a salvaguarda da vida humana no mar como uma indústria de serviços, ou uma indústria de produção de produtos de médio porte, Portugal tem as características ideais para ser líder nesta indústria. Para já tem know-how humano, mas ainda não tem uma indústria que forneça pequenos equipamentos. A maior parte, se formos analisar, há uma oportunidade grande para a indústria de calçado, vestuário, estou a falar técnica, para a indústria metal-mecânica de pequenas ferramentas, para a indústria dos plásticos, para se concentrarem naquilo que são as compras que este serviço que Portugal presta. E atenção, nós temos 1,7 milhões de quilómetros quadrados de zona económica exclusiva. Candidatamos a cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados de ciber, de leito marinho. Mas, desde sempre, temos uma responsabilidade de 6 milhões de quilómetros quadrados para salvar pessoas. Ou seja, se houver um problema nesta área de 6 milhões de quilómetros quadrados, nós somos quem temos que gastar o dinheiro, seja por um cidadão português ou não. Então, se nós já temos este encargo, por que não formatar uma indústria que forneça esse serviço? Porque é que para conseguirmos cumprir com este encargo, que é um encargo nobre, nós temos que importar a maior parte dos coletes ou a maior parte das cordas que usemos? Portanto, há aqui uma oportunidade que o país, não só por uma questão económica, mas por uma questão que o custo é certo, nós vamos ter que cumprir com esta missão, podíamos fazer melhor aí na parte económica. Relativamente à questão do ambiente, que é fundamental, Portugal tem três grandes colunas vertebrais no mar: o alimento, o turismo e o transporte. Se houver um problema ambiental no mar português, são logo duas colunas vertebrais que abanam: a do alimento e a do turismo. Portanto, ninguém pense que o tema do ambiente é só porque é eticamente correto. Claro que é. Eu defendo. É também uma questão de base que pode abalar todas estas 170 mil famílias que fazem valorizar o mar. Aproximando-me do fim, embora eu não tenha falado muito sobre o mundo, mas dei alguns lamirés, fotografo, constato a importância que a Ásia tem. Se virem, a China é número um na aquacultura, é número um na pesca, é número um na construção naval, é número um na detenção de navios de guerra de grande porte, é número um nos portos e é número dois ou três no transporte marítimo. E, portanto, isto conseguiu alcançar em 10 anos. Se nós fizéssemos este mapa 10 anos antes, a China estava muito lá para trás em quase tudo. E em 10 anos conseguiu. E, portanto, significa que a China tem uma estratégia e está a executar a estratégia. O que é que tem sobrado para o Atlântico? O entretenimento. Ainda somos líderes em que seja desporto, em cruzeirismo. Somos o Atlântico extrator de petróleo e de gás. Portanto, às vezes parece que somos muito desenvolvidos, mas no fim do dia a nossa base da economia ainda é extrativa no que diz respeito à energia. E é um pouco isso. Registar com pena que existem ainda muitos ataques de piratas, ou seja, há lugares no mar que estão na Idade Média. Estes pontos negros, que por acaso se situam ao largo, na latitude do Equador, são algo que divide o norte do sul e que é muito grave para o mar, e nós não nos esqueçamos, nós estamos no hemisfério norte, mas no sul do hemisfério norte. Nós não estamos, e a Madeira não é assim tão longe quanto isso, do Golfo da Guiné. E, portanto, o Golfo da Guiné, neste momento, no ano 2018, já representa 40% da pirataria mundial. Ou seja, está em crescendo. É o único lugar no mundo onde a pirataria mundial está a crescer. E nós devemos estar atentos a isso. Entrando aqui e até fazendo um repto a Aveiro. Como nós sabemos, Aveiro foi pioneiro. Ainda não existia o conceito de digitalização e Aveiro já dominava nas comunicações que um dia tornaram a digitalização possível. Mas eu constato que este ano, ou este e no outro ano anterior, já há outras cidades portuguesas que se falam mais vezes do que Aveiro nisso. E se Aveiro quer retomar a liderança disso, tem um parceiro grande, que é o mar. Porque não Aveiro ser o centro da digitalização no mar. E por isso, apresento-vos aqui um inquérito que nós fizemos, tem cerca de 12 meses, e nós perguntamos aos líderes, a 50 líderes da economia do mar, e eles dizem-nos que a digitalização vai ter um grande impacto no mar. E em que indústrias? Eu pus ali aqueles traços: transporte marítimo, portos, logística e expedição. Aparece-se em primeiro lugar, juntamente com a ação do Estado no mar. E isto interliga também com a salvaguarda da vida humana no mar. Cada vez mais comunicações são fundamentais. E se juntarmos esta indústria, a indústria dos cabos submarinos, em que eu acho que Portugal está literalmente a dormir, Portugal é um dos sítios no mundo onde tem mais conexões de cabos submarinos, mas se eu perguntar se eles são portugueses ou se existiram portugueses envolvidos nesse negócio, eu não os encontro. E, vocês sabem, é muito importante o transporte marítimo sob a água, mas hoje em dia o transporte da informação debaixo da água é bem mais importante. E isso é da economia do mar. E isso é algo que eu vou, por exemplo, a sítios em que, eventualmente, muitos de vocês não pensam, mas Fortaleza. Fortaleza está a pensar que quer ser um hub. Quer ter as conexões lá. E, provavelmente, quer afundar os servidores. Como vocês sabem, o arrefecimento de servidores é altamente consumidor de energia. Isso é mau para o ambiente. Se eles estiverem submersos, ajuda a conservar a temperatura mais baixa. Portanto, há muitas questões relacionadas e oportunidades com o transporte da informação debaixo de água. O tema da digitalização é um tema muito vasto, tem muitas fatias, e nós tentamos perceber quais eram as fatias que estavam na liderança no mar, ou que tinham mais impacto, e dizem-nos, é o Big Data Analytics, é a Internet of Things e é a Smart Sensors. Sensors, o tema dos sensores é vital para o mar, medir coisas, e já começam, aliás, tivemos em Coimbra uma empresa que se dedica a ter sensores nas suas máquinas que ajudam a aquacultura. Aquele foi um inquérito que fizemos. Um outro inquérito, e fecho com este inquérito, são só duas perguntas. E a pergunta foi, na sua opinião, em geral, quando investidores externos ao país analisam potenciais investimentos na economia do mar em Portugal, que importância atribuem à localização geográfica de Portugal e às organizações internacionais a que Portugal pertence? Portanto, a questão tinha que ver. Perguntamos a 50 líderes nacionais como é que eles acham que os investidores internacionais que vêm cá investir pensam. E a pergunta foi, pensam que estamos bem localizados? 60% diz que sim. Diz que sim, que isso é muito importante. E 32% dizem que é razoavelmente importante. Mas depois fizemos uma pergunta. Haverá estados que investem aqui a comprar empresas ou a comprar negócios, não por razões económicas, mas apenas para ter cá uma bandeira, porque isto é assim tão importante? E curiosamente, ainda mais do que 60%, 66% dos nossos líderes dizem que sim, que acham que há estados que podem investir cá dinheiro e não estão muito preocupados com o retorno económico, querem ter cá uma bandeira, porque isto dá muito jeito em termos geográficos. Isto dá que pensar. Por último, uma última nota. Nós preocupamos-nos muito em tentar perceber o que é a economia do mar, o que é que há de novo, porque o mar sempre existiu, pescadores sempre existiram, marinheiros sempre existiram. Então, para nós, aquilo que é distintivo é tentar ver para além dos silos, é tentar ver como é que a fileira alimentar do mar pode ganhar com o turismo, como é que o turismo pode ganhar com a fileira alimentar do mar, como é que os transportes marítimos podem ganhar com a finança, banca e seguros. E fomos pelo mundo procurar exemplos. E quando chegamos a Hamburgo, a grande força de Hamburgo, que agora está a sofrer muito com a investida chinesa, quem for a Hamburgo nota, e a maior parte das palavras que se ouve é fusões, junções, portanto isso significa que estamos em aperto. Mas Hamburgo nasce de quê? De uma simbiose entre a necessidade de transportar, mas transportar significa dinheiro para construir navios, e significa segurar a mercadoria quando se transporta. E estas três indústrias, ao atuarem em bloco, criam Hamburgo. Porque é certo que Hamburgo tem alguma posição geográfica interessante, mas há outras zonas nessa zona também importantes. E Hamburgo destacou-se dessas por esta união. E isto é que é a economia do mar. Ou seja, procurar ganhos mútuos, não óbvios, entre indústrias. Quando vamos à Noruega e vamos a Bergen, nos postos de turismo, oferecem-nos lá as postas de salmão, levam-nos a visitar a aquacultura de salmão. Isso, não fazem isso porque é bonito, fazem isso porque querem fomentar isso, querem vender duas coisas, querem receber a margem do turista e querem habituar o turista a comer salmão. E todos temos que admitir que de alguma forma conseguiram, porque se há 20 anos era impensável nos casamentos vermos a servir salmão no prato, provavelmente eram umas fatias de presunto, hoje em dia tornou-se comum. E não há assim muito salmão por aqui, portanto isso foi algo que foi incutido, trabalhado. E eu acho que nós devemos ver estes exemplos como, se calhar, também uma oportunidade para nós fazermos melhor e, com outras coisas, conseguirmos mais valor acrescentado.
Miguel Marques, consultor da PwC, que vai distinguir agentes relevantes na gala Excellence Mara, na Figueira da Foz, a 6 de Abril. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.